Produtores de soja contestam o valor de royalties cobrado pela Monsanto. O valor cobrado pelos royalties da semente de soja foi o principal tema de reunião realizada na sede da Farsul, envolvendo representantes de produtores rurais, cooperativas, cerealistas e a Monsanto. Nós conversamos agora com o vice-presidente da Farsul, o Elmar Conrad, ele que também é presidente do Sindicato Rural de Birubá e 15 de novembro, e nos traz mais detalhes sobre essa reunião. Vice-presidente, bom dia.
Bom dia. Na realidade foi até uma sequência de reuniões que a gente fez, que tudo se iniciou lá pelo dia 12 de abril, quando então começou a dar tumulto em alguns pontos de recebimento de soja intacta, onde algumas cooperativas entraram até com praticamente a paralisação da cobrança de royalties, né? E algumas outras empresas também, tanto através da Sergs, houve reclamação sobre justamente o procedimento de uns cobravam, outros não cobravam, e a razão pela qual a Farsul chamou, então, no dia 12 de abril, a primeira reunião com todas as entidades representativas do lado dos produtores. Ou seja, nós chamamos a Farsul, o Senar RS, a Fecoagro, a Sergs, a Fetag, a Passul, a Brasem, que é a produção de semente, e a ProSoja do Rio Grande do Sul. E aí se discutiu se a problemática, e realmente houve vários focos no estado aí de problemas. E após ampla análise e discussão, concluiu-se que cada entidade faria sua pesquisa junto às suas bases e daríamos sequência numa data futura em novas reuniões. Ocorrendo isso, então, no dia 26, agora 20 de junho, reunimos novamente, primeiramente, as entidades antes citadas, né, onde trouxemos, cada uma trouxe seus anseios dos produtores, o que estavam achando e tal. E na primeira hora da manhã, então, houve a reunião com essas entidades e à tarde, sim. Aí a reunião esquentou, onde então foi todas as entidades, juntamente com a diretoria da Monsanto, que hoje é a Bayer. E razão pela qual nós discutimos e apresentava a ocasião da reunião, e a Monsanto já era sabedora da situação, porque nós colocávamos que estávamos, que os produtores, nós não, os produtores estão achando o royalties da soja intacta muito elevado, ou seja, ele é hoje um custo de R$ 138,00 quando é na semente, ou R$ 158,00 quando na semente através do anexo 33, quando o produtor faz a semente e deixa salva através do anexo 33 que é feito no Ministério. E no outro procedimento nós não entramos em discussão, porque daí o caso é multa, quer dizer, quando se paga na moega o valor de 7,5, é uma situação que quando o produtor não está apto a uma das posições de semente ou semente salva junto ao Ministério, ela vem em forma de multa, que é 7,5 na moega. Então a Farsul inicialmente coloca, e sempre colocou bem claro, que ela é a favor da biotecnologia, da evolução tecnológica, tanto é que evoluiu-se muito depois da soja RR, nem vamos falar da intacta, mas depois da RR, a média do Rio Grande do Sul subiu um patamar aí de 10 sacas por hectare praticamente. Isso é explicável, eu como agrônomo e como produtor entendo que não é a tecnologia em si própria, mas sim o melhor controle das ervas daninhas, porque o Rio Grande do Sul tem se caracterizado sempre, todos os anos, com veranicos de 10, 15, até 20 dias. E esse veranico dificulta muito a ação dos herbicidas, tanto em pré-emergente quanto em pós-emergente, quando era soja convencional. E a maior perda de produtividade que o Rio Grande tinha em relação ao Brasil, que sempre eram 8 a 10 sacos a menor, se justificava, no meu entendimento, muito em função da concorrência das ervas daninhas, que a gente não conseguia fazer um controle efetivo. Com a RR, praticamente mudou a situação. Depois, em virtude das transcorrências dos fatos, aí, não se cobra mais royalties da RR, e sim ficou, então, royalties só das intactas. Porém, o questionamento que se leva é o seguinte, que o número de variedades que se aumentou depois que entrou em soja intacta, praticamente só foi das intactas, permanecendo as RR no mesmo número que existiam. Óbvio que a tecnologia se desencadeou sempre para o lado do avanço tecnológico e com isso sempre colocávamos e sempre coloquei que, obviamente, se tiver um ganho genético numa variedade e é embutida a tecnologia, obviamente, nós estaremos pagando o royalties do intacta eternamente, quer dizer, dentro do prazo de validade que tem. Então, nós temos um posicionamento claro na federação que direito de propriedade é o calcanhar de Aquiles da federação, é o direito de propriedade privada, é o que é o básico número um de um país capitalista, né? E, obviamente, o direito de propriedade intelectual também passa a ser um direito. Então, nós não questionamos justamente a posição do não pagamento. Porém, o que a gente colocava justamente, e as entidades presentes também da mesma forma, que deveria sofrer uma adequação de valores, visto que não é só o custo da intacta que o produtor acha muito elevado. Na realidade, nós temos hoje um somatório de custos que praticamente está limitando a margem da atividade de soja, que sempre pagou a conta. E as outras atividades, tu pega o leite, pega o trigo, pega o arroz, praticamente são as contas que não fecham. O produtor trabalha muito tempo, muito período muito grande do ano com prejuízo, porque o preço é menor que o custo de produção. A soja vem carregando ano após ano, porém, ela está chegando num limite. E de uma razão muito simples, o custo financeiro se elevou de forma demasiadamente, em função de que a falta de subsídio na subvenção ao prêmio do seguro agrícola traduz todo o prêmio, que é um custo em torno de 8%, ao produtor. Olha, tu soma 8 de juro com mais 8 de prêmio, já dá 16. Mais a assistência técnica e mais o estudo e projeto do banco, mais os penhor, seguro de penhor, em resumo dá 20% é o custo financeiro. Tu pegando R$2.000 hoje para o banco para fazer os financiamentos, nós já saímos devendo R$400 de custos entre seguro e custos financeiros, e ao mesmo tempo, mais somado aos valores dos royalties, fica aí na faixa de R$540, R$600, sem sequer comprar o primeiro insumo para o plantio. Então isso aí o que que fez? Está tirando justamente a margem de rentabilidade da atividade. Colocando tudo isso, também fizemos uma colocação à empresa, que através dos experimentos feitos pela Fundação ProSemente, que normalmente planta X variedades RR e X variedades intacta. E o comparativo produtivo no último período e nos últimos anos aí, não tem sido aquele prometido de 10%, e sim chegou na média de incremento, segundo o próprio participante da reunião, o representante da PASU, que a média ficou em 3%. E tudo isso então jogou a posição de que a ideia inicial seria nós colocarmos esses argumentos à Monsanto e de forma conjunta as entidades se comprometer a fazer uma participação mais efetiva na cobrança desses royalties da intacta, obviamente se tivesse ao mesmo tempo o entendimento de uma redução desses valores. Porém, a Monsanto foi muito taxativa e deixou muito claro de que os valores que ela vai praticar para esse ano serão de R$ 138,00 da soja quando é semente e R$ 152,00 quando é salva através do Ministério da Agricultura. Que o benefício que ela nos deu nesse sentido foi a não correção monetária do ano passado para esse ano e o desconto de 5% quando pago à vista. Não atendeu, obviamente, a expectativa das entidades, dos produtores, e acredito que novas tratativas virão pela frente aí, tanto é que o sistema cooperativo também está em queixas a respeito disso aí. Não existe um entendimento pleno entre as empresas, entre as cooperativas e também entre as empresas que são associadas da SERP. E, obviamente, novas discussões deverão até o próximo plantio aí se dar. E, por hora, digo assim, a definição que se teve foi justamente essa. Que a Monsanto mantirá a proposta, qual nós já há pouco relacionamos, e mesmo agora sendo, inclusive, da Monsanto, passa a ser Bayer, né, que a Bayer adquiriu a Monsanto.
Ou seja, o produtor ainda continua tirando muito dinheiro do bolso, né? E custo. É preciso, né? Porque ele precisa da tecnologia também, né?
A biotecnologia é uma coisa assim que é necessária e indispensável até para a sobrevivência da humanidade. Nós temos aí a projeção que em 2050 nós temos 9 bilhões de habitantes e nós temos um crescimento na horizontal que só o Brasil representa 40% desse aumento. O resto do crescimento vai ter que vir da forma vertical, ou seja, tanto é que o potencial produtivo não se questiona. O campeão de produtividade, até de sobrenome conhecido, Bonato de Sarandi, colheu 117 sacos de média na soja. Isso aí era impossível anos atrás. Então, o que houve? Houve uma evolução através da biotecnologia, através da tecnologia, através da genética, né, de evoluções produtivas significativas na soja, assim como também em outras culturas. Então, o processo de biotecnologia é uma coisa assim, que é presente e, obviamente, é futuro também, na nossa visão de vermos o potencial justamente da sustentabilidade, da produção de alimentos de qualidade com sustentabilidade ambiental e, obviamente, suprindo a necessidade de demanda para a alimentação do mundo, né?
Ilmar, na sua opinião, né, você acha que a Monsanto, nessas novas tratativas que virão pela frente, e certamente virão, ela vai recuar nesse preço?
Olha, eu acredito que, pelas posições que foram bem claras através do diretor que eu representava, ela já veio com uma posição definida. Vai depender justamente da união dessas entidades que representam praticamente as recebedoras de grão, que são o quê? A FECOAGRO, Sistema Cooperativo, e a SERGS, né? Que é a Associação de Cerealistas do Estado do Rio Grande do Sul, que existe um contrato firmado com a Monsanto, e no momento que existir uma pré-indisposição em relação a isso, obviamente terá que ter tratativas no sentido de evoluir. Mas hoje, eu digo assim, até busquei informações ontem com o presidente da FECOAGRO, Paulinho Pires, tem declarações dele, junto com as nossas posições também da FARSUL, de que o sistema tem que mudar, do jeito que está não pode ficar. Então, quer dizer, não dá para evoluir, tirarmos assim, alguma conclusão nesse sentido, porque a biotecnologia, a patente é reconhecida, embora a ProSoja tem uma ação, o Sindicato Rural de Jiruá e a ProSoja, contrária a essa posição de cobrança de royalties, né? Que esse é um plano que, diga, um plano B, que é uma posição que, tipo assim, a FARSUL não pactua por hora, porque achamos que é de direito a cobrança dos royalties de patente, né? O que nós estamos questionando justamente e estamos preocupados é no sentido assim de criarmos justamente um mecanismo técnico-jurídico, técnico-político, para que define justamente as futuras evoluções, porque o RR é o primeiro degrau da escada, o Intact é o segundo, o Extend é o terceiro que vai entrar aí a partir do próximo ano. Daí a DAO já está com outro evento, quer dizer, daqui uns dias vai ser um evento em cima de outro evento e assim por diante. E sempre vai ser uma empresa ou duas, no máximo três, quer dizer, um monopólio, oligopólio, não temos condições de concorrer e deixar livre mercado. Então nós temos que criar critério, sim, no meu entendimento, um critério técnico, político, de forma que agrada a todos, tanto quem produz quanto quem usa a tecnologia. Que não adianta só o benefício ficar para um lado, que a balança pesa e, obviamente, não dá evolução, né?
Com certeza. Aproveitando a oportunidade, vamos falar um pouquinho sobre o zoneamento agrícola. Tivemos reunião sobre isso?
Tivemos uma reunião e o zoneamento agrícola é uma posição muito importante, porque o que é? É o zoneamento agrícola das culturas praticamente financiáveis em qualquer estado do Brasil. Então todas elas têm o seu zoneamento. A soja é o zoneamento da agricultura para o cultivo de soja no estado do Rio Grande do Sul. Ano passado saiu uma resolução, a resolução número 18, que ela não atendia o pleito dos produtores, ou seja, excluía vários municípios e várias épocas melhores de plantio, porque no Rio Grande não precisa ser muito conhecedor do assunto. A época de você plantar soja é a partir de 10 de outubro até 30 de dezembro. Sempre foi. Em qualquer município, em qualquer região do estado, as épocas de plantio seriam justamente adequadas nessa amplitude. E essa resolução que veio ano passado, ela veio trazer restrições, permitindo só o plantio a partir de 21 de novembro, ou final de novembro, em algumas regiões, principalmente metade sul. Aí, em questão da Expo Inter, a gente fez uma reunião com o ministro da Agricultura, ainda com a presença do nosso saudoso e competente presidente Carlos Rivassis Perotto, na época, convocou o Ministério da Agricultura, convocou a Embrapa, o governador e vice-governador, na qual eu fiz a explanação técnica das sugestões, das proposições. Em 6 dias foi mudada a resolução e ela deu, então, para plantio na safra 2017-18, a amplitude necessária ao plantio de soja em qualquer parte do Rio Grande nesse período. E agora estamos de forma preventiva, a Embrapa que está fazendo esse estudo, porque uma vez era uma empresa privada que fazia o estudo, é um estudo de forma teórica, onde se analisa as informações de clima, se analisa as informações de solo e pega o histórico e mais as condições de ciclo da cultura e se define, então, o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e as datas de plantio para cada município. E nós chegamos a uma conclusão, então, depois da explanação da Embrapa, sem uma posição definitiva, porque ela veio apenas com mapas e colocando os mapas dos municípios com cores dentro, fica muito confuso. Não dá para ter uma visão definitiva. E aí saiu dessa reunião, então, uma posição de que nós colocamos uma sugestão ao Ministério e à Embrapa nos seguintes termos. Ó. Após ampla análise e interpretação inicial do trabalho transcrito pelo mapa do Rio Grande do Sul e respectivos municípios, através da interpretação gráfica por cores, não traduz todos os detalhes e informações conforme mencionado na portaria 197 de 31 de agosto de 2017. Portanto, duas considerações importantes foram identificadas e sugerimos adaptações no respectivo trabalho. Primeira que nós colocamos é quanto aos grupos de soja, o grupo 1, 2 e 3. Nós temos o grupo 1 que vai o ciclo até 6.4. Praticamente inclui todas as cultivares hoje plantadas nesse grupo. Nós estamos propondo para que o grupo 1 seja até 6.2 e o grupo 2 acima de 6.2 a 7.4. Isso aí vai traduzir na realidade o seguinte: antecipação de 10 até 20 dias de plantio em vários municípios do estado. Segundo, analisar os municípios não contemplados e adequar a possibilidade da continuidade do plantio de soja. E verificar a possibilidade de considerar o nível de tecnologia utilizado pelo produtor. Porque até então o zoneamento ele não analisa, porque hoje nós temos, sabe, plantio de soja com alta tecnologia, com média e com baixa. Então esse aspecto também deverá ser levado em consideração e, obviamente, o que, que determina o zoneamento? É a amplitude e a oportunidade de plantio com financiamento agrícola. Então está tudo atrelado à possibilidade do crédito rural ao zoneamento agrícola. Falei hoje com o Cunha, que é o responsável pela Embrapa nesse estudo. Ele estará evoluindo na próxima semana com o Ministério. E estamos aí aguardando, obviamente, a portaria. Aí vem em forma de dados mais precisos nos municípios. E estaremos, então, fazendo aí as considerações ou favoráveis ou contrárias, se não for atendido o pleito que nós sugerimos na respectiva reunião, né?
Com certeza. Vice-presidente, obrigado por nos atender aí e para passar essas importantes informações para os nossos ouvintes do Rumo ao Campo aqui da Rádio Planetária.
Da mesma forma, agradecemos o convite e sempre estamos abertos à participação de qualquer posição que vem em favor do agronegócio e dos produtores aí da região, especialmente a nossa região de Birubá, Espumoso e toda essa região celeira.
Esse foi o vice-presidente da Farsul participando aqui da programação do Rumo ao Campo. Para a programação, informou Adriano Lima.